Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz tão preciosa do Senhor esteja com todos. Amém? Deus abençoe bastante. Amém. Nós tivemos, nesse final de semana, eu queria contar para a igreja uma que eu achei muito interessante. Nós tivemos três visões de pessoas diferentes. Nayane passou bastante, Conheceu o mundo. Como é que está o mundo por aí? Tá bom? Então, nós tivemos três visões de pessoas diferentes. Em reuniões diferentes. Uma na reunião de sábado, a outra na reunião, parece que domingo de manhã, e a outra na reunião domingo à noite. Já propositadamente para não deixar dúvida quanto ao que Deus quis falar. Três visões, pessoas diferentes, em reuniões diferentes. Aí eu queria que vocês atentassem bem para as visões. Uma delas mostrava uma criancinha da idade ali, mais ou menos, do menino do Elderson, da Priscila. Benjamin. Essas crianças nessa idade não têm mania, né, de calçar o sapato do pai ou da mãe e sair, né? Eles têm mania de... Acha bom, interessante. Calça o sapato do pai e sai arrastando. Os meus fizeram isso muito. Não sei se os seus fez também. Aí a pessoa que teve a visão falou, e a criança calçava o sapato e saía andando com uma certa dificuldade, arrastando o sapato, mas alegrinha, satisfeita. Ela, normalmente a criança faz isso alegrinha, né? Não faz isso chateada, não. E aí, o que você entendeu? Nada, né? Não dá. Quando a pessoa me contou, eu tive fiz alguma relação, porque normalmente a gente pega na visão, ela tem sempre uma, quando é uma palavra de Deus, ou sonho, quando é uma palavra de Deus, ela tem uma figura profética, ali que você pega pela figura. Por isso que realmente não é qualquer pessoa que discerne. Quando você não dá para discernir, você fala, não, vamos esperar, né? Eu não entendi. Você não é obrigado a entender todas as visões. Eu imaginei alguma coisa, mas fiquei calado. A outra visão foi que a pessoa que viu, via as crianças também pequenininha e a mãe dava para ela comer jiló. Ela fazia uma carinha assim e tal, mas comia, mas fazia aquela carinha Mas não de rejeitar ou de com, né? Não, ela fazia aquela carinha assim e tal, mas ela comia. Eu lembro, a gente era pequenininho, e a mãe, quando queria que a gente comesse uma coisa, fazia uma disputa entre os meninos para ver quem era capaz, né? Quem era capaz de comer. Então, por exemplo, chupava o limão, botava o limão para chupar, vamos ver quem consegue. O outro pá, tá, fazia aquela careta, mas chupava o limão. E assim ela viu que as crianças comiam as coisas. E ela falou assim, mas interessante, o Fleury Neto realmente, quando ele era pequeno, ele comia e não reclamava. E hoje o Fleury Neto não come verdura nenhuma. Não come. Simplesmente não gosta de comer. Só come outras coisas. Sanduíche, tal, né, etc. Também, o que é que você entendeu? Nada. Aí veio uma terceira visão. Foi domingo à noite. Foi colocada uma mesa, e na mesa, aqui, a mesa normalmente, quando Deus nos reúne, Ele sempre põe uma mesa, né? Põe uma mesa. Quando Ele parte o pão, a mesa é exposta para a igreja se alimentar. E o que que era servido na mesa? Sopa. Era uma sopa. E ela via que um anjo saía, ia lá na cozinha e pegava uns temperos e dava uma melhorada na sopa, dava assim, como que se estivesse com pena da gente, né? Como se estivesse com pena de nós. Aí melhorava, dava botava um tempero mais forte na sopa, tal, para dar um gosto melhor na sopa. Então, foi servida a sopa desse jeito. E aí, o que você entendeu? Também não. Mas quando eu comecei a imaginar, quando veio a visão da sopa, eu comecei a ligar as três visões. Tiveram outras visões, mas essas três eu entendi perfeitamente que Deus só daria o discernimento com as três, né? Vamos ver? Então vamos. O que é que Deus quis falar? A igreja cresceu. A igreja não é mais criança. Ela cresceu. Nós temos mais de 30 anos que reunimos. Então a igreja cresceu. Certo? Assim como o Fleury Neto cresceu. O Theo cresceu, né? O Lucas. Pois ninguém precisa dizer para o Lucas que ele tem que fazer. A mãe, meu pai, né? O Lucas hoje é pai de família. O Theo, nós conhecemos ele aqui quando eles eram. Nasceram no nosso meio. Nasceu no nosso meio. Hoje não. Hoje ele está aí, né, tomando pão na mão de né, na rua dos outros, né, filho? Ninguém impede o Theo de fazer o que ele quiser fazer. O outro já casou. Não é não, filho? Então, a A igreja cresceu, ela cresceu. Quando ela era criança, quando ela era criancinha, ela recebeu o evangelho com alegria. Nós recebemos, nós, aí eu não vou nem falar eles não, vou falar nós. Nós recebemos o evangelho com alegria. É, alimentamos, comemos o jiló. Não deixou o evangelho não deixou de ser amargoso. O evangelho não deixou de ser difícil de ser ingerido. Mas nós calçamos o evangelho, calçamos o sapato e andamos com alegria, com satisfação. Nós recebemos o evangelho, entendemos perfeitamente que precisava, o que precisava fazer: amar uns aos outros, receber a pessoa do jeito que ela era. Veio uma camada lá do Veracruz, né? Não veio uma turma lá do Veracruz? Só gente fina, amém? E veio, e nós recebemos aquele povo com a maior satisfação, com a maior alegria. É, não queria saber quem era pai, quem era mãe. O certo é que eles vieram e já veio para dentro da casa da gente, já veio para o, né? É, não tinha ninguém preguiça de servir uns aos outros. Era o Cirlei, o Zé Alves, na casa dos outros, pintando, arrumando, né, fazendo mudança. A igreja aceitou o evangelho. Aceitou o evangelho, calçou o sapato e mal sabia andar, mal sabia caminhar. Mas aceitou, vestiu, calçou. E aí era um para cá, outro para lá, etc. Não tinha hora, não tinha dia, não tinha conforto. Não tinha conforto nenhum. Né? Aquele começo ali na Dona Zefa. Na Dona Zefa. Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia do que a gente fazia. Vocês não têm a menor ideia do que a gente fazia. Amém? A maioria de vocês não eram nascidos. A maioria de vocês não eram nascidos, outros eram crianças. A Lívia era criancinha, a Livinha hoje é mãe, né? O menino dela está quase do tamanho dela. Então as coisas mudaram bastante. Amém? A igreja cresceu. A igreja que está aqui hoje é como se fosse o Fleury Neto, que comeu o jiló quando era criança e hoje ele não come. Então nós temos o Hermógeno, o Gabriel, o Lucas, o Theo, a gente vai olhando assim e vendo, né? A igreja tem hoje muita dificuldade para comer, alimentar. Amém? Né? A segunda. Segunda foi do sapato, do jiló. É. A terceira, que foi da sopa. Então, como Deus é muito misericordioso, e como Deus tem dó de nós, tem pena de nós. Presta atenção, Toninho, depois você escreve, mas presta atenção mesmo. Como Deus tem pena de nós, dó, já que nós não estamos conseguindo comer, amém? Já que a gente realmente está sentindo dificuldade para comer, o que foi servido? Sopa. Sopas normalmente se dá. Primeiro é quando a mulher está meio que preguiça de fazer comida, né? Quando a mulher tá, se faz fazer uma sopa, onde tem rapaz, a outra, não, mãe, eu não estou doente, não, né? Então, não, arruma aí, eu quero é comer, eu quero, né? Então a sopa, parece que você não comeu, parece que você não jantou, parece que você não almoçou, se for servido uma sopa. Então, sopa se serve, se dá para quem? Para quem não está passando bem. Não está passando bem. Né? Ou então para quem não cresceu. Não é capaz. Fez algum tratamento de dente, etc. Tem alguma indicação médica que não pode comer. É. E Deus, interessante, como Ele gosta demais da igreja, como Ele ama muito a igreja, como Ele, o que Ele fez? Ele foi lá, pegou um tempero para dar uma chegadinha mais na sopa, porque o que realmente foi servido foi uma sopa bem sem graça, né? Por causa da falta de graça. A sopa que foi servida, na realidade, quer dizer, a palavra que a igreja recebeu foi uma sopa sem graça. É o que ela está podendo comer. É o que ela está conseguindo comer. E aí, Deus foi, botou um temperozinho que é, né, para poder estimular um pouco o apetite da gente. Ah, vocês acham que as três visões estão ligadas uma à outra? Amém? Vocês acham realmente que nós, principalmente, nós que eu digo, principalmente, os mais velhos que eram para estar calçando realmente os sapatos e comendo o jiló com satisfação, não sei por onde anda. Não sei por onde anda. Aqueles que podiam, eu não sei por onde anda. Né? E aqueles que eram crianças na época, vamos dizer assim, como parece que não entendeu até hoje. Parece que não entendeu. É o que tem que fazer, o que é que tem que fazer. Fabrício também, você vê o Fabrício assim, ele só tem realmente volume, né? Né? Mas, não, Fabrício? Sim, senhor. Ele não caiu a ficha ainda. não caiu. Tem outros com volume também, né? Tem outro. Mas, amém, gente? E aí, como que nós vamos fazer? Eu fico olhando a Gláucia. O que que a Gláucia era? Aí você olha assim e você pergunta, cadê? Cadê? Aqueles que, né, como, aqueles que comeram comigo, aqueles que comeram comigo, o pão virou contra mim um calcanhar. Aqueles que comeram conosco, o giló, né, viraram. Porque você fica olhando assim, ó. Você vai segurar onde? Você fica olhando assim, você não tem. Né? Vocês concordam? Mesmo? Quem teve a visão do sapato foi a Carmen, foi a Carmen. A visão do sapato. A visão do giló foi a Suzane. E a visão da sopa foi a Isabel. Pessoas diferentes. Mas as três visões estão falando a mesma coisa. Mesma coisa. Amém? E aí? O que vocês acham? O Luiz, às vezes você fica sabendo assim, ó, por que que às vezes o Luiz, o Arthur, fazer o que, Neto? Ele, não, Arthur, você acha que você nunca comeu giló, né, Arthur? Não? Não, nunca não. Então hoje, com a idade que ele tem, com a visão, a sabedoria que ele tem, ele rejeita o giló, não quer saber giló. Não, não? Como ela falava, na visão ela falava, olha, o Fleury Neto hoje não aceita. Ele come só o que ele quer. O Arthur come só o que ele quer. O Theo come só o que ele quer. O Gabriel come o quê? Só o que ele quer. A Lorena do Assis come só o que ela quer. Né, Lorena? Só o que ela quer, a hora que ela quer, o dia que ela quer. E a mesma situação dela é da maioria, da grande maioria. Da grande maioria. Então nós não temos aqui, por exemplo, nós não temos. É aonde segurar. A gente não tem aonde segurar. Né? Amém? Considerações. Wender. Considerações. O que você acha? Nós não estamos criticando ninguém, não, gente. Nós não estamos criticando, nós estamos falando. É uma verdade, é uma verdade. E é o seguinte, é uma verdade e que Deus está querendo, com certeza, ajudar. Deus está querendo, com certeza, ajudar. Amém? Porque o sapato que a gente calçou lá atrás, e éramos criança, mas éramos criancinha na fé. Mas como éramos criança? Numa ingenuidade, numa né, grande demais, e no entanto, calçamos o evangelho puro com alegria. Muito mesmo, não tinha. Tá aqui o microfone, tá.
É por isso que não tem muito o que a gente falar, porque a minha situação, a nossa situação é difícil, porque eu lembro de alguma coisa daquela época, assim, não tinha quase nada.
Você tinha o que
eu lembro de alguma coisa,
de
né?
De idade você tinha.
Aí, muito novo, 3 anos, 2 anos.
É isso aí?
Não, tô brincando. Eu acho que eu tinha uns 8, 9, 10, por aí.
A idade do Gabriel tem
O Gabriel tem 10.
10?
10.
Então é, ué, você tinha a idade mais ou menos do Gabriel.
Não, eu era mais velho um pouquinho. Quando começou aqui eu era mais velho. Lá na Dona Zefa eu era mais novo mesmo.
É. Na Dona Zefa, na Dona Jacir, você nem...
É, só que eu lembro assim da dificuldade que era. Todo mundo pegava um ônibus. É. Na época, por exemplo, do Vera Cruz, foi uns 30 a 50 jovens que de uma vez vieram para participar. Tudo pegava ônibus, um dava dinheiro pro outro e um ajudava o outro. Às vezes o Valmer enchia o carro umas 3 vezes e voltava. Então tudo que fazia era com muita, muita dificuldade. Muita mesmo. Né, a pessoa ela tinha a roupa do corpo, né, e a fé dela, simplesmente ela queria fazer as coisas, né. Eu lembro que na época do que nós começamos a construir aqui, essa época eu lembro, fazer os buracos, eu não esqueço mais nunca, o tempo ruim, sofrido, né, foi um tempo bom, mas nós trabalhamos muito naquela época, mas a empolgação, a animação, né, eles falavam, quando juntava todo mundo para fazer uma como é que é o nome? Não, que chamava para ir para uma casa e ia todo mundo, mutirão. Mutirão era comum, era quase todo dia tinha mutirão. Né? E o que a gente tinha? Falar que não tinha carro, moto, bicicleta, não tinha nada. E todo mundo estava nos mutirões. Ia construir uma casa e ia para o mutirão. Ia construir uma coisa e ia para o mutirão. A casa do Ramiro era mutirão. Tudo era com muita dificuldade, mas com muita alegria. E hoje, eu estava até conversando hoje com o Jorge, falando, né, que na época dos discípulos, tudo era repartido igualmente, né, eles tentavam fazer as coisas da melhor forma possível para agradar a Deus. Hoje a gente tem dificuldade de ajudar. Se for para ajudar, tirar um pouquinho para você ajudar, a gente já não é capaz, né, já tem essa dificuldade. Então, assim, o senhor falando aí, eu vejo uma distância muito grande do que era. Eu lembro de algumas coisas, algumas coisas eu lembro também porque eu ouvi falar, mas é uma distância muito grande. E a capacidade nossa, a minha, é muito pequena de fazer o que a igreja fazia naquela época com muito menos, às vezes sem nada.
Você atribui a quê? É assim, como eu falei, nós não podemos jogar pedra na Genê. A gente não pode, né, vamos dizer assim, acusar ninguém, nós, longe disso. Se Deus está tendo misericórdia, se Deus está entendendo, está servindo até sopa, né? Ele está vendo a fraqueza, ele vai dar churrasco. Ele está vendo o povo caindo pela tabela, não? Claro que Deus vai, ele está tendo misericórdia. Cada dia ele fala, ó, maneira a barra aí, maneira aí, entendeu? Amém? Ó, fulano está passando mal. Você tá, entendeu? Ó, né? Ele está para diminuir o ritmo, diminuir o volume. Porque senão acaba matando. Se apertar um pouco, espana rosto. Né? Concorda? Então, se Deus tem dó, tem misericórdia. Por isso que eu perguntei, você, o que que nós poderíamos fazer? Onde é que está, então, o problema? Onde está o problema? Aonde que você acha que está? Onde que você acha que está a coisa? Hã?
Eu acho que é no tempo.
No tempo?
Eu acho que é o tempo. tempo difícil, tempo de apostasia, tempos de trevas, porque não tem outra explicação. Porque por mais que você deseja fazer alguma coisa, você não é capaz, eu não sou capaz.
Eu ia em todas as reuniões. Eu fazia reunião segunda-feira no Parque Ateneu.
Aonde você acha que você pecou?
Eu estava pensando aqui justamente isso. Porque é o seguinte: a criança, ela não vê maldade em nada, e pelo contrário, ela é ansiosa demais pelo pai. À medida com que a gente vai crescendo, a gente naturalmente, o homem vai se afastando. A sua adolescência, a rebeldia, ele começa a achar que tem caminhos próprios.
Você acha que, peraí, se eu ajudar, para você não ganhar tempo, nós temos pressa, que ainda vou falar alguma coisa ainda. Você acha, por exemplo, foi mau exemplo dos pais?
Não.
Não?
Mau exemplo dos pais, não. Acho que desobediência mesmo. Afastar.
O Hermógenes, onde é que você acha que você pecou, Hermógenes? Dá lá pro Hermógenes. Ou não pecou? Você chegou a calçar o sapato lá atrás, Hermógenes? Chegou, Hermógenes, calçar o sapato lá atrás? Você chegou a calçar? Você não lembra?
Eu acredito que sim.
Hã? Mas é onde você acha que você pecou?
Eu não sei onde eu pequei.
Amém. Dá para o Fabrício. Fabrício, o que você atribui, por exemplo, essa maneira sua assim de ser igual aquela coisa que não afunda nem boia? Vamos ver.
No, não entendi.
Você quer?
O senhor pode explicar melhor?
Você. Pois é, o que você atribui? Essa. Que não é a situação dele, é a situação geral. Né? É não, Fabrício? O que você atribui isso?
O senhor falou da falta do exemplo dos pais, né?
É.
E eu creio que para nós aqui, eu posso estar errado, mas isso não é desculpa. Porque eu vi o senhor, eu vi o Adriano, eu vi a Carla, eu vi o Ramiro, com toda a dificuldade, tinha só
o Adriano hoje você não pode ver, que ele está na Argentina passeando, né? O Adriano até que está difícil de ver. Mas o Ramiro, você vê ele quase todo dia, né, Ramiro?
Graças a Deus.
É.
Mas aí, assim, eu vi esses exemplos, né? Mas isso aí não posso usar como desculpa. Falar, não, é por isso que eu não vi eles fazendo, porque o Adriano tinha uma Brasília velha, amarela, dava 50 viagens para levar o povo para Dona Zefa.
Hoje ele anda com o cachorro para baixo para cima, né?
Mas eu... Não, mas tio Dri é uma benção. Mas deixa eu falar pro senhor, eu tô igual o Hermógenes, eu não sei. Aí, assim, tem vários fatores que a gente pode citar aqui, os cuidados da vida, porque a fé diminuiu, mas são tantos que eu não sei especificar um pro senhor.
Amém. Vamos falar.
Eu tava pensando aqui.
O Hermógenes, tá, gente? Você não lembra da voz dele, mas é o Hermógenes. Vai lá.
Eu tava pensando aqui, eu acho que não é culpa, como o senhor disse, não é culpa dos pais e tal, acho que não. Eu acho que a gente, na minha época mesmo, eu achava que eu tinha Deus demais. Eu achava que eu sabia muito. Eu achava que a gente ficou maravilhado naquela época, foi gostoso demais. Você fazia um monte de coisa, vinha do Vera Cruz de madrugada, fazia vigília até amanhecer o dia e tal. Eu achei que eu tinha Deus demais da conta. E aí foi acontecendo uma coisa atrás da outra, e quando a gente precisou de Deus, eu vi que eu joguei fora aquilo que eu tinha, que eu achei que eu tinha. Então acho que não foi culpa de ninguém, acho que a culpa foi minha mesmo. de achar que eu tinha Deus demais e, na verdade, não tinha.
Amém. Quem, você, daquele, daquela igreja, você acha que sobrou o quê? Fala, olha, assim, dá uma olhada aqui, levanta e olha.
Quase nada.
Hã?
Sobrou muito, não. Mas, que, é. Mas ainda sobrou, né? Mas não, tem muita gente que ficou para trás.
Deve ter sobrado alguma coisa, porque Deus ainda, ainda, porque você está dando a sopinha, porque ainda tem esperança de... Ainda está dando a sopa, ainda tem esperança. Né? Porque você vai dar a sopa, que, e mais algum antibiótico, alguma coisa, e quem sabe... Logo vai ter uma comida melhor, né? Aí atrás. A Milson, não vou perguntar para ela, que ela não vai responder mesmo. Ela vai me chamar a atenção lá no apartamento, ela vai me chamar a atenção. Suzane, o que, que você atribui? Por que, que o Fleury Neto comia giló e hoje não come mais? Né? Por que que ele comia giló e hoje ele não come mais? Porque ele comia.
Eu não sei porque que ele deixou de comer giló, não. Mas eu sei que ele comia baciada de giló. É. Isso aí eu sei. E eu acho que é o que foi com a gente também. A gente comia giló brincando. Realmente.
Calçava o sapato?
Brincando mesmo. É. Com prazer. É até dói falar isso. Porque
eu lembro
era com prazer
mesmo. Eu lembro da Suzane.
Não fico falando contar meus caras, não, pelo amor de Deus.
Mas eu lembro da Suzane, a Milce lá de madrugada, estava o Vomé também, com os jovens, lá na fazenda do. Você estava lá? Na fazenda do Fernando? Quem estava lá?
Não,
Bertinho?
Não, meu Deus.
Valdemar?
Que é isso?
Quem estava? Você estava lá? O Eric também estava lá? Né?
Era a luz de lamparina lá.
Como?
Luz de lamparina.
Eu lembro de uma senhora que tinha lá para fazer. Tava
o fogo, o fogo era lenha.
É.
A gente fazia comida para esses jovens. Nossa, que raiva desses jovens. Com prazer, incrível, né?
É.
Os pernilongos faltava levar a gente de noite, carregava a gente de um lugar para o outro. Eu levei o Rudá, que ele era muito pequenininho, né? Não tinha onde deixar ele, aí ele com 2 aninhos. E ele chorava: mamãe, nossa casinha, mamãe. Mas chorava.
É.
E a gente tudo alegrinho, com prazer, né? Eu acho que hoje a minha mãe não entra nem na porteira, quanto mais ficar uma semana lá. Dormir no colchão no chão e tudo alegre, feliz, cantando.
Não, e todo mundo querendo ouvir o evangelho,
comendo arroz com feijão,
queria saber das coisas, queria entender as coisas. Hã? Fazia vigília, calma. Naquilo você tinha.
Humbertinho chegava com. Passava abacate na cabeça.
Passava o quê?
Pra maciar o cabelo. Passava abacate na cabeça. Não. Põe um saco na cabeça. Aí chegava aquela coisa, você não sabe o que era, tinha que dar comida ainda. E o povo amava o Humbertinho ainda. Gostava dele ainda.
Então, eu me lembro também, não vamos reportar todas as coisas aqui, mas aqui, por exemplo, aí quando você chega, o Magrão chega, o que que ele viu? É o que ele está vendo. Né? O que que, as pessoas que cresceram, as jovens, as crianças que cresceram, os que chegaram depois, no caso o Alves, a Shirley, e assim, Luiz Mar e assim por diante, até mesmo o próprio Toninho, o próprio Toninho, né? Nós pegamos o Toninho assim, meio no laço lá, né, Toninho? Mas o Edra, então quer dizer, na realidade, acho que pouca gente aqui sabe o que que a igreja, como que a igreja nasceu, e a visão da igreja não acabou, é a mesma visão. Só que hoje você encontra dificuldade, muita dificuldade, de pôr isso na cabeça da Lucilda. É muita dificuldade para você fazer. A gente esperava, né, vamos dizer assim, que a árvore toda pudesse crescer. Porque quando você vê o broto da árvore, logo, 2, 3 anos depois, ele não é mais broto. É um galho onde já se pode pisar em cima. Então, muitos de vocês, o Josias, vocês não têm a menor ideia ainda do que seja o Evangelho. Do que seja o Evangelho. E quem está, a maioria que está fazendo, que está levando a igreja, a maioria que canta e que quer as coisas e que anda para lá e que anda para cá, é uma maioria que não tem o Evangelho. Outro dia ainda falei, não sei para quê, eu falei, olha, nós precisamos evangelizar a igreja.
Pai, hoje a gente que devia ensinar comer o jiló com naturalidade, né? Só que a gente nem come, porque e nem ensina, né? O outro a comer, quer dizer... As pessoas já chegam não aceitando, escolhendo a comida. Já chegam não achando que a gente come o jiló com prazer, que a gente calça o sapato com prazer, né? A gente deixou de ser realmente criança.
Ficou o negócio, a verdade é que a gente fica sem realmente, a não ser evangelizar. Não vejo outra saída. Evangelizar o Fabrício. O Fabrício não é evangelizado. O Hermógenes, ele, como ele falou, ele achava que tinha Deus demais, etc. Tal. Ele disse que, como o Humbertinho também, aí depois, tanto é que até hoje eles são assim, eles são tristes. O Hermógenes, ele é uma pessoa que... Ele entra aqui, assiste algum de vez em quando, ele assiste uma reunião de vez em quando, mas você percebe que não é o Hermógenes que a gente conheceu. É o Hermógenes hoje triste, chateado, amolado, às vezes revoltado com a situação que ele vive hoje. Ou não é, Brasil? Concorda comigo? Não é o que você quer. Não é o que você gostaria de ser. Entendeu? E às vezes você olha para os outros e você fica se pensando, eles também vão acabar na mesma situação, ou eles também vão se decepcionar, eles também vão. Amém? E assim, Luciene, de um modo geral, se nós formos pegar, passar na peneira, vai sobrar, nem sei se vai sobrar. Então a igreja de Atos, ela acabou, na medida em que os apóstolos, na medida em que os discípulos que Jesus deixou foram sendo eliminados, muitos mortos, perseguidos, crucificados, como Pedro, e outros decapitados e etc. E a igreja foi perdendo, realmente ela foi perdendo a força. E não é, não é diferente, só um minutinho. E não é diferente hoje, não. Só que eu acho o seguinte, que vocês, não fiquem esperando. O grande mal que eu posso dizer de vocês, eu posso que vocês têm culpa, vocês são responsáveis, muito responsáveis, muito, mas muito mesmo, né? A igreja ficou esperando, o povo ficou esperando João Batista. Quando o povo lá na frente foi perguntar para Jesus, o senhor, por acaso a lei não diz que viria? O que que Jesus diz? Já veio, já morreu, já foi embora e vocês ficaram com o dedo na boca, vocês ficaram a ver navio. Amém? Então vocês têm responsabilidade? Tem sim. E vocês estão ouvindo? Tem sim, estão ouvindo. Amém? Porque mesmo que tenha como, engraçado, que as coisas vão acontecendo do jeitinho que Deus determinou, do jeito que Deus determinou, está acontecendo e vai continuar acontecendo. O ministério hoje, da época, hoje, é o mesmo ministério de João Batista. É o mesmo ministério de Elias. E o que que Elias? Elias chegou um momento que Elias ficou desesperado. Ele chegou a falar para Deus o quê? Senhor, eu olho e não vejo ninguém que possa me dar o braço. Eu não vejo ninguém. Amém? Elias ficou apavorado, ele ficou decepcionado. E ele, e é o mesmo ministério de João Batista, voz clamando no deserto. O que que significa uma voz clamando no deserto? Ninguém? Ninguém escuta. Então, é assim. Não tem como você mudar uma coisa que já está determinada. Como Jesus falou, vocês, os discípulos, ele falou, vocês não podem impedir que eu morra na cruz. Eu tenho que morrer na cruz. Vocês não vão impedir. Então, nós não vamos impedir que a palavra se cumpra exatamente como ela tem que se cumprir. Aí vocês poderiam perguntar assim, então você está reclamando de quê? Né? Nós estamos reclamando de quê? Nós não estamos reclamando. Eu não estou reclamando. Na verdade, eu não estou reclamando. Eu estou, da mesma forma, não posso, como eu falei no começo, não posso atribuir culpa a ninguém. O que eu posso é dizer para vocês o seguinte: eu tenho pena de vocês, eu tenho dó de vocês. Que vocês estão, a maioria, não digo todos, mas a maioria, estão desprezando, né? O evangelho fala isso. Fala, ó, tocou a música para dançar, tocou a música para lamento, ninguém se lamentou. Então, de repente, está se cumprindo exatamente. Deus fala que essa geração, essa nossa geração, seria uma geração morna. Seria uma geração incrédula. Essa geração seria uma geração assim. É uma geração morna. a igreja de Laodiceia. Então é uma dificuldade. No entanto, tem lá um versículo que pode socorrer. Que pode socorrer você. Eu estou vendo a coisa ir acontecer exatamente como está escrito. E eu não posso fazer além daquilo que Deus faz. Eu não posso, ninguém vai poder fazer além daquilo que Deus faz. Amém? Se Deus não fizer, ninguém vai poder fazer. A igreja, a apostasia, a rejeição, lá fala claramente que ele precisa ser rejeitado por essa geração. Ser rejeitado para que se cumpra a palavra. Agora eu falei para vocês que tem um versículo que aonde todo mundo deve segurar, aonde todo mundo deve segurar. Tem um versículo que diz assim: vai ser assim, no entanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A situação vai ser tão caótica, tão difícil, irmãos, tão crítica, Fabrício, que vai sobrar para você uma coisa. O quê? Vai sobrar para você, para o Hermos, para o Lucas, para o Erickson, para o Bibi, para a Sandra. Para todos nós. E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E invocar, meu filho, é uma coisa pessoal. É um negócio pessoal. A minha casa, quem será salvo? O que invocar. Da sua casa, quem será salvo? O que invocar. Amém? O máximo que os pais podem fazer, o máximo que uns podemos fazer pelos outros, é incentivar, tá, mostrar realmente que depende de você. É preciso, pelo menos, ter fome de tomar sopa. É preciso ter disposição, porque se você for rejeitar o giló, se você for rejeitar a verdura, como a Suzane via na visão, se você for rejeitar e não calçar o sapato com alegria, não calçar o sapato com singeleza, não entender que o evangelho é para você, não é para o seu vizinho, não é para o seu parente, não é para o seu cliente, o evangelho é para você, e que o problema de quem não calçou está vivendo a dificuldade até hoje, vai piorar, porque não entendeu lá atrás que o evangelho é para você. E a gente está sempre querendo que o outro coma o giló. Enquanto, né, ele fala, tira primeiro a trave que está no seu olho. Tira primeiro o cisco que está no seu olho. Mas o grande mal é exatamente o não aceitar o evangelho. O não aceitar o evangelho. É bater de cima aqui e fazer. Amém? Procurar ver onde é que nós, lá, se você pegar lá, né? Deus vai ser reprovado, rejeitado por essa geração. Sabe, vai ser desprezado por essa geração. Olha, enquanto a gente corria atrás os pais dessa igreja, os pais dessa igreja aqui, que sobraram muito poucos, mas deram a vida pela igreja. No meio de tudo isso, né? Vocês não imaginam o que eu sofri, o que eu passei. No meio de tudo isso, o que eu passei. A minha vida. O que eu passei no meio de tudo isso, vocês não têm ideia. Se nós não dermos a vida, não pode ser discípulo dele. Se nós não entendermos isso, nós não podemos ser discípulos. Se nós não amarmos a Deus, se você não quiser Deus, você rejeita Deus. É assim, só tem duas coisas: ou você quer Deus ou você rejeita Deus. Amém? E somente vão se você amar a Deus. Não tem jeito, José Mano. Enquanto você não amar a Deus, vocês concordam? Né? Que a gente não tem nada? O Evangelho diz aqui, Mateus 13, para a gente fechar. Mateus 13, olha, o Evangelho diz o seguinte, a doutrina de Cristo diz o seguinte: a árvore tem que dar fruto. Amém? Porque a árvore que não der fruto, o que vai acontecer com a árvore? Só que às vezes a gente ouve e acha que não vai acontecer. A gente acha que não vai acontecer. Está assim: a árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Só que você não preocupa com isso. Você não deu crédito à palavra, você fez de conta que não entendeu. Amém? A árvore, toda a árvore, tem que dar fruto. E a árvore que não der fruto, ela não vai sobreviver. Ela não vai sobreviver. Ela vai ser cortada e lançada fora. Isso é para mim, é para todos nós. A árvore tem que dar fruto. E o fruto da árvore tem que ser bom. E a árvore se conhece pelo seu fruto. Olha aí. Entendeu? Olha para você ver. A árvore se conhece pelo seu fruto. O que que eu quero dizer com isso? É. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Erickson é uma árvore. Deu fruto? Deu. Qual é o fruto dele? O fruto dele, quem é? Hã? É. é o fruto dele. Você vai para ver se o Erickson é bom, você vai olhar o fruto dele. É, o fruto dele. A gente conhece, não é ele. Nós não podemos analisar o Humbertinho. Nós não podemos aqui analisar. Quem que eu devo analisar? O fruto do Humbertinho. Se o fruto dele foi bom, é bom, ele é bom. Caso contrário, ele não é bom. Amém, Lorena? Amém, filha? Então, se todo mundo pensasse dessa maneira, o que, que ele iria fazer? Zelar, se esforçar, lutar pelo seu fruto. Ele ia pelejar mais com o seu do que o. Ele ia lutar muito mais pelo fruto do que propriamente por ele mesmo. Ele ia dar a vida pelo fruto do que por ele mesmo. Porque ele sabia se o fruto dele fosse bom. Amém? O que importa, então, é o fruto. Que o fruto seja bom. Porque se o fruto for bom, a árvore é boa. Não tem jeito. Sabe? Se você for ali no pé de jatubá, não tem outra coisa que você colha a não ser jatubá. Ficou provado. Já nós, eu acho que já está provado essas coisas no nosso meio, já está provado. E aí então a gente vê que o problema não está aí. Logo depois que Jesus termina de falar, que ele diz assim: se você não entender a parábola do semeador, escutai, pois, a parábola do semeador. Se você não entender a parábola do semeador, aí o defeito não está na árvore, muito menos na semente, e sim na terra onde a semente caiu. Pois é, todos os frutos, todas as pessoas que Jesus trabalhou, vingou? Não. Todas as pessoas que Jesus quis, saiu? Não. O defeito estava na árvore? Não, o defeito não estava na árvore. Porque ficou provado que a árvore era boa, porque Pedro era filho. Pedro era fruto de Jesus. Amém? João, Tiago, Judas perdeu, mas não foi o problema da árvore, muito menos da semente, porque a mesma semente que foi jogada, a mesma semente caiu. Então o defeito não estava na. Por isso que ele fala: presta atenção na parábola do semeador. Porque se a mesma semente que está sendo lançada hoje foi lançada ontem, a não ser que nós tivéssemos tomado outro rumo, a mesma semente que foi lançada e que provou que era boa ou não. Amém? Então, se alguém quiser se salvar, porque vai chegar um momento em que nós, você não pode fazer nada. O que, que vai diminuir? A qualidade do alimento. Vai diminuir a qualidade do alimento, que um dia nós estamos tomando é soro na veia. Na veia, se tiver veia. Daqui um dia nós vamos tomar é soro. Ou não? Vocês concordam? Ouviu. Mas ouviu de mau grado. Ouviu, mas não entendeu. Ouviu, mas não deu crédito. Não acreditou que realmente ia acontecer. Amém, irmãos? A gente não pode, facilitar, não podemos brincar. Com Deus não se brinca. Nós não podemos facilitar, não. Quantas vezes você quiser, quantas vezes Deus está estendendo a mão, quantas vezes Deus está falando, mas você mesmo julga você mesmo. Fala, meu Deus, 10 anos, 20 anos que eu escuto, 20 anos que eu ouço, e eu tenho certeza que a semente é boa. Será que eu não dá para me entender que alguma coisa está acontecendo é aqui? Será que não dá para entender que alguma coisa está acontecendo é comigo? Cadê o meu fruto? Com quem eu vou me apresentar diante de Deus? Com quem eu vou me apresentar diante de Deus? Com as mãos vazias? Amém, gente? Porque os cuidados do mundo, a fascinação, a luta, as tribulações, como o Erickson, quando eu passei o microfone, eu não sei se foi ele que falou aqui, o tempo, realmente o tempo. Deus falou que se não abreviasse, ninguém se salvaria. Porque hoje, quem tem tempo para fazer, dar a vida, às vezes, por um irmão, quem tem tempo de fazer isso? Quem tem tempo de ir atrás de alguém, de orar por alguém, como a gente fazia, de sair daqui? E eu lembro uma vez, eu e o Silvano dentro do carro, e nós fomos lá no Aeroporto Sul, fazia uma reunião lá no Aeroporto Sul, tinha 4, 5 pessoas. Dona Umbelina, a chama? Sirlene, o Zé, que era o namorado da Sirlene. Quem mais? Lon. Só, não tinha mais ninguém, não. Hã? Dona Ana, a mãe da vizinha, tem uma vizinha lá, né? A mãe da... Eu estou falando a avó da não ia, né? A avó dela que não ia. A avó da Nayane. Ela, a Ana, o Eldar lembrou. Nós saímos daqui, Eldar. Ia lá no aeroporto, que naquele tempo ainda era assim. Você passava pelo Garavelo, você ainda andava muito, ainda para chegar nesse aeroporto. Era um troço lá não sei aonde. Aí quando ia voltando, o Silvano estava comigo. Eu estava tão cansado. Eu levantava 6 horas da manhã para ir para o quartel. 5:30 eu já estava levantando para ir para o quartel. Eu ia andando, eu estava no carro e o Silvano comigo. E o Silvano conversava comigo para mim não dormir. Aí o Silvano disse que perguntou um negócio. Aí eu falei para ele, não, realmente o vôlei é assim mesmo. O vôlei, ele não estava falando nada de vôlei. Aí ainda falou, para o carro aí que o senhor está dormindo. O senhor não está. Eu não estou falando nada de vôlei, só tá, né? Eu estava falando um negócio, saiu a conversa de vôlei lá no meio. Então, gente, era Aeroporto Sul, Jardim América, era Novo Mundo, era, sabe, Maísa, era lá onde ia lá, Cilei, e Cilei a esposa, Cilei não, o humilde, a Rosimeire, o Chaga e a Dioni. Lá! Passava ali pelo... Quase chegava em Umas para poder ir lá, não sei. 3, 4 pessoas. Amém? Ia sozinho muitas vezes. Muitas vezes ia sozinho. Não tinha nem onde pedir uma égua para ir comigo. Cinco e meia, 6 horas eu estava no quartel. Então, gente, é ruim assim, a gente ter que reportar a coisa e falar. O Éder falou assim, olha, eu estou querendo ir lá na Bahia, tanto que ele está me rodeando, faz dia que ele está me rodeando. O que ele está querendo? Ele está querendo que eu leve ele lá para a Bahia. Né, que eu chego lá e construo e falo pela Kiesa, pode ficar aqui. Não, eu, sabe o que eu falei, Pedro? Pega a mala, meu filho. Se você quer, arruma a mala. Não foi isso que eu falei para você, Ana? E vai, fala, ó, Deus proverá. A hora que você chegar lá, você fala assim, oh, eu estou aqui. Tem algum filho de Deus aqui nesse lugar? Não foi assim que eu falei para você? Como é que é? Amém, gente? Então, ó, quem quiser Deus tem que amar a Deus. Quem quiser Deus tem que amar a Deus. E no meio de tudo isso, nasceram meus filhos, morreram meus filhos, doença, problemas, lutas, tribulações, problemas seríssimos, coisa que a igreja nem tomava conhecimento, não podia nem saber. E aí hoje eu vejo, às vezes, sabe, realmente não entendeu, simplesmente não entendeu. Amém, gente? Só tem uma maneira de nós provarmos para Deus, amando a Deus. E quem ama a Deus ama a igreja. Quem ama Deus gosta. Quem ama Deus dá a vida pela igreja. A hora que você começar a fazer isso, você vai ver sua vida mudar. A hora que você realmente investir, você vai ver ao que tem, se dará e terá. Ao que não tem, até o que ele pensa que tem será tirado. Não tem outra maneira, Demônio. Não tem outro caminho, meu filho. Foi o que Jesus falou: quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. É assim. Quem quiser, a primeira coisa que ele faz é passar a mão na cruz, Senhor, seguir Jesus. Começa realmente dar a vida para os outros, fazer para os outros, entendeu? Investir realmente no céu, construir para você um tesouro no céu, entregar a sua vida realmente, falar assim, eu vou servir a Deus. E pronto. E as outras coisas? Aí você pensa, se as outras coisas, Deus não vai deixar de você não precisa preocupar com as outras coisas. Seu grande mal, às vezes, é que você para e começa a pensar nas outras coisas e falar, não dá para mim ir, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu não vou largar tudo aqui e vou lá para a Bahia, não vou fazer isso. Eu não tenho coragem, eu não tenho, né? Eu não tenho. Ou então eu não vou. Aí nós estamos aqui para servir a Deus ou para ser servido? Amém? Amém. Então é por aí, 9h15 já passou da hora. Deus abençoe vocês. Ao que tem, dará e terá em abundância. Ao que não tem, dá. Então você para, faz as contas e fala assim, realmente Deus tem razão. Ou então, Deus não tem razão. Por quê? Porque eu tenho servido a Deus, eu tenho servido a Deus, não tem sentido Deus, eu estou ouvindo o que eu estou ouvindo. Eu estou servindo a Deus. Eu estou dando a minha vida pelos meus irmãos. Não é assim? Então não tem sentido eu estar ouvindo o que eu estou ouvindo, não. Amém, filha? Não é isso que você está fazendo? Não? Não é isso que você está fazendo, filha? Vai fazer, né? Espera aí, né? Mas você vai fazer, mas você fala, espera aí, eu estou chegando agora. Já chegando agora, escutando isso, já vai embora, não volta mais. Amém? Amém, gente. Então, Rosimeire, às vezes o problema não é, sabe, o problema está em nós, minha filha. Às vezes o problema está em nós, está muito perto e você não percebe. O problema às vezes está em você e você não percebe. Né? Toda árvore, todos nós somos frutos da árvore boa. Tem que dar fruto. Por quê? Porque a árvore é boa e o fruto é bom. Você não é filho de Deus? Você não quer salvação? Você não quer o céu? Então você julga ser uma árvore boa? Então você tem que dar fruto. Onde é que está o problema? Você não é filho de Deus, Iraci? Você não é uma filha de Deus? Não é? Não é? Porque se a árvore que gerou você, é boa ou não, Iraci? É uma... Então, como explicar que a Iraci não seja boa? É, Silvio. Não tem explicação por que Mateus, Marcos, Lucas, Mateus, João, Tiago, etc. E Judas. Não, Judas tinha que produzir a mesma coisa. Judas tinha que produzir a mesma coisa. Do contrário. O problema não estava na semente que foi semeada e não estava ali na árvore, estava na terra. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Eu não quero dar testemunho de mim, não. Mas o dia que a pessoa falou para mim, compra uma Bíblia e leia a Bíblia. Foi esse o começo da igreja. Que eu tenho, a igreja que está comigo, que é vocês, foi assim. compra uma Bíblia e lê a Bíblia. Eu comprei a Bíblia no mesmo dia que a pessoa falou e estou lendo a Bíblia até hoje. Amém? E eu acho, eu só sinto ser um. Eu queria ser muitos para fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Amém? Mas não tem outro jeito de você, se você não, não tem, Toninho. A gente. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos curvar nossas cabeças. E pedir a Deus. Né? Pedir, invocar a Deus. Senhor, renova, né? Você vai pedir para Deus. Não tem outro lugar. Saiu, o maior exemplo foi Jesus. Saiu o semeador a semear a sua semente. Gente, nós não podemos nos preocupar onde a semente está sendo semeada. Nós temos que realmente nos preocupar em semear. Saiu o semeador a semear a sua semente. Dai e dar-se-vos-á. E aí você vai ver o fruto. O fruto. Vai orar ao Pai e vai dizer: Senhor, onde é que então está? Por quê? Deus não mudou. Deus não mudou de ideia. Deus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Senhor, abra os nossos olhos. Ponha, Deus, luz nas nossas trevas. Que a chama que um irmão teve uma visão esses dias de algumas velas acesas, mas nós não podemos confiar em tão pouca luz. Nós não podemos confiar na luz de uma vela. Nós não podemos aceitar que a luz que há em nós seja tão pouca. Vivermos de reunião em reunião. De reunião em reunião. É tão difícil realmente, Senhor, admitir, aceitar. Que nós não somos os mesmos. É tão difícil admitir. Que nós estamos conformados com o mundo. Estamos conformados, Deus, com a época. É tão difícil aceitar. que nós não amamos como nós amamos. Já algum dia mostramos que nós queríamos, que nós amaríamos o Senhor. Um tempo em que as nossas obras falavam mais alto. Num tempo, Deus, em que nossos atos falavam mais alto. Se nós não tínhamos o que falar, tínhamos, Deus, o que mostrar. Ajuda-nos, Pai. Nós não queremos perder. Nós não queremos, Jesus, aceitar que não existe mais Deus em nosso meio. Que não existe mais Deus em Jerusalém. Que a igreja não está aqui, que a casa de Deus não está aqui. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém.
Quanto eu já te amei, que te servi, era o meu maior prazer. Na tua obra eu trabalhava e nada me faltava. Minha alegria era te ter. Não sei o que aconteceu. Quantas vezes, meditando, eu chorei. Homem de Deus, era o que eu queria ser. Mesmo quando a cruz pesava, o teu louvor me consolava. Tudo que eu tinha era você. Não sei o que aconteceu. Lembrar do quanto eu já te amei, que te servi, era o meu maior prazer. Na tua obra eu trabalhava e nada me faltava. Minha alegria era te ter. Não sei o que aconteceu. Quantas vezes, meditando, eu chorei. Homem de Deus, era o que eu queria ser. Mesmo quando a cruz pesava, o teu louvor me consolava. Tudo que eu tinha era você. Não sei o que aconteceu. É tão difícil aceitar que eu não te amo como já te amei. Que por outro amor eu te troquei. Que quebrei a aliança, que jurei. É tão difícil aceitar. Eu não te amo como já te amei. Que por outro amor quebrei a aliança que um dia eu mesmo jurei. Então perdão, Senhor, traz de volta tudo que perdi. Até o amor, tua fé. Eu te troquei e quebrei a aliança que um dia eu mesmo jurei. Então perdão, Senhor, dá de volta tudo o que fez. A fé, o amor, tua vida em mim, mesmo sem eu merecer, quero você, só o teu perdão pode me fazer te ter outra vez. Como na primeira vez.
Amém. Amém.
Como na primeira vez.
Amém. O dia quando ouvir da voz de Deus, não endureça o seu coração. O seu dia pode estar começando hoje. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça. Lembra que a ovelha, Deus falou, a desgarrada eu trarei, a perdida buscarei. O filho se afastou, voltou. Então a hora é agora, é hoje, é esse momento. Pode ser que você não tenha outra oportunidade. Quando ouvir da voz de Deus, não endureça. Renova a sua aliança, a aliança que às vezes foi quebrada. Nós não podemos esperar. A hora é agora, o dia, o momento é esse. Deus te abençoe, em nome de Jesus, nós estamos encerrando. Abraço, Senhor.